Bem, amigos de todo o Brasil, a alegria de encontrar um velho e caro amigo, Padre Zezinho. Que alegria tê-lo podido encontrar aqui na nossa Assembleia. Ver que o senhor está bem. Mas como é que está, Padre Zezinho?
Pois é, eu sou o velho amigo. Eu hoje, chegando aos 75 anos, lembro de você, menino, ainda quando veio trabalhar aqui em Aparecida. E é muito bom encontrar você de novo. Eu fiquei mais velho, você ficou mais adulto, mas o bonito é que nós continuamos a servir a Igreja.
Padre Zezinho, sabemos que o senhor continua ainda a fazer as suas produções, continua o seu trabalho. Em italiano se diz, que cosa bolla in pentola, o que o senhor está fazendo nesse momento?
E é tanto. Estou com 4 livros a caminho, 3 CDs, e estou no fim quase da produção de uma opereta que vai ser, ao mesmo tempo que ser um musical, vai ser também um recital sobre os 300 anos de Aparecida. A parte musical já está feita, falta agora pôr as vozes dos jovens, que são 18 que vão cantar, e depois a minha fala. Então, acredito que por outubro estará tudo pronto. Então, é a 4ª opereta que eu escrevo e eu imagino que vai ser cantado nas portas das igrejas sobre os 300 anos de Aparecida, mas vou dar um título mais ou menos na linha de A Mesma Mãe, uma coisa assim. Isso nós vamos decidir, mas vai ficar bonito. O maestro já fez uns arranjos espetaculares.
O que significa para o brasileiro e também para o Padre Zezinho esses 300 anos?
Pois é, exatamente por isso que eu escrevi textos baseados em Puebla e também em todos os documentos do Selam e também do Vaticano II sobre o papel de Maria na Igreja. Esses textos servirão de catequese. E as canções, que também são bastante envolvidas com teologia. Então, acho que são para fazer uma catequese para os jovens de cantar, dançar e pensar o papel de Maria na Igreja. E é claro que isto nasceu da preocupação que aqui em Aparecida tem de fazer desse encontro, para os jovens, sobretudo, de catequese. Pediram que eu fizesse 4 músicas, eu fiz para 2017, mas eu tinha outras e completei com as Paulinas e elas então vão lançar esta opereta na mesma leva dos cantos para Aparecida. Então vou fazer músicas para cantar na missa e também músicas para fazer lá fora no palco.
Nesse final de semana o senhor tem um compromisso com os jovens aqui também em Aparecida. Do que se trata?
Eu vim abençoá-los. Na verdade, eu não estou mais cantando, até porque a voz está mexendo comigo, a idade também mexe. E depois eu fiz tudo isso exatamente para que os jovens cantassem. Mas eu virei dizer umas palavras catequéticas no começo e apresentar os jovens e aproveitar o momento para fazer mais uma catequese de aprofundamento da fé. Então, eu virei como catequista, que é o que eu sempre quero ser, né? Mas acho que vai ser bom, sim, porque os jovens que prepararam fizeram um trabalho bem feito. Acho que vai ser uma festa, ao mesmo tempo que literária, vai ser também musical e acho que vai ser também de reflexão.
Nós teremos, nesse sábado e também do sábado para domingo, teremos essas reflexões que o senhor estará propondo aos jovens, teremos a missa, teremos depois a adoração durante a noite. Um momento, então, de integração, não só corpo a corpo, mas também com Deus, com a reflexão e a adoração. E o senhor fez isso durante mais de 60 anos?
Quase, 50 anos. E entendo que não há outra possibilidade. Sem catequese não dá para você continuar a falar qualquer coisa com o povo ou com os jovens. Tem que nascer da catequese e encerrar com a catequese, que é repercussão. Se nós não repercutimos Deus, a Igreja, de maneira especial a Igreja para o povo não vai entender a Igreja. Então, tudo que nós pudermos repartir, repercutir e fazer o povo entender, isto é para nós, isso é nosso. E isso será feito se nós fizermos. Então, sim, nós estamos falando de catequese. Porque se for só devoção, se for só uma coisa pessoal, vai ficar pessoal. É bom, talvez ajuda a pessoa a crescer, mas não ajuda a crescer com a Igreja. Então, a catequese é com.
Santo Padre nos traz uma exortação apostólica pós-sinodal, a alegria do amor. Não sei se o senhor já chegou a ler, mas já o nome nos inspira.
Eu ainda não li, não, mas já fiquei interessado, porque ele sabe achar títulos bons. E, evidentemente, que esse acento na alegria diz tudo. O mundo está muito triste, cada dia mais dividido, cada dia mais cheio de ódio, cada dia mais excludente. Então, quando você acentua, como o Papa faz, a alegria de amar, a alegria de viver, a alegria de crer, então ele está fazendo o aspecto que o mundo esqueceu, que é alegria. Sem isso também a religião não funciona, o casamento não funciona e nada funciona. Nós, mesmo quando estivermos tristes por um momento, assim mesmo não podemos jogar fora a alegria, porque esta tristeza passageira, a alegria fica. Por isso eu acho que se nós criarmos uma pastoral da alegria e se fizermos também uma catequese da alegria, que é o que o Papa quer fazer, o resto vai entrar junto, que é o amor. Porque toda a alegria traz dentro de si um pouco do, como é que eu vou dizer, do sabor de Deus.
Dias atrás, o senhor recebeu um título de doutor honoris causa pela PUC de Curitiba. O que significa para o padre Zezinho um título como esse?
Eu fugi dele. Há muito tempo que estão me oferecendo esse título e eu sempre brincava dizendo, não, só honores eu não quero. Se vocês querem mesmo me dar o título, deixa eu defender uma tese e daí vocês vêm lá, leiam o meu trabalho e daí sim eu vou poder aceitar o título de doutor. Mas por honra, aí chegaram com o meu provincial, que é muito jovem, e pediram a ele, de certa maneira, uma interferência. Diga sim, fala para o Papa Zezinho falar sim. Eu falei, mas eu não escrevi minha tese. Aí a universidade me disse, o senhor escreveu 90 livros, todos sobre catequese. Então, acho que o senhor não precisa escrever mais uma tese, porque os livros que nós lemos e o seu trabalho é toda uma catequese. Então, se o senhor quiser mesmo servir a Igreja, o senhor tem que aceitar o título. Falei, e qual é o efeito disso? Brinquei, né? Eles disseram, muitos jovens vão querer fazer isso. E gente que aguentou 50 anos trabalhando com a catequese pode ser um exemplo. Então, ajude-nos dando um exemplo de alguém que estudou por 50 anos a catequese e é doutor porque estudou. Eu disse, bom, me convenceram, aí aceitei.
Projetos futuros, além desse momento que o senhor está vivendo com essa opereta, como o senhor disse, né? O que o senhor está pensando?
Eu quero concluir mais uns 3 ou 4 livros na linha de comunicação, já estou escrevendo, e há um outro livro que os jovens estão me pedindo muito, e acho que já fiz em CD. Agora vou fazer um livro que é Amor que Não Deu Certo, sobre o problema da falência do amor em muitos lugares. E a segunda parte do livro vai chamar-se Amores que Deram Certo. Então, esse vai ser um livro de aproximadamente 300 páginas, com uma parte sobre o não e no outro sim. Então, os jovens estão me pedindo muito, porque eu ponho isso na internet. Eles dizem, por favor, põe num livro. E esse é um projeto que já vem de longe, e eu acho que é bom, sim, eu acho que pontuar por que que não deu certo e pontuar por que que está dando certo.
Uma última pergunta, Patrizinho. Estamos vivendo uma situação tão conturbada, difícil, uma crise econômica, social, política. Qual é o seu pensamento de tudo isso?
O Brasil perdeu o diálogo. Às vezes as igrejas perderam isso. Tem os bem-intencionados no ecumenismo que estão fazendo isso, mas há os outros que não são. Não têm intenção nenhuma de dialogar. E agridem até. Os partidos não dialogam, eles estão agredindo. Os fiéis de cada partido também não dialogam. Eles querem impor sua vontade. Então, o Brasil é hoje um país cheio de imposições e sem um projeto de Estado e de país. Nós estamos divididos em partidos que se repartiram de tal maneira que não sabem a sua identidade. E, como se não bastasse, a corrupção está em toda parte. Então, o Brasil é hoje um país machucado, desmilinguido, grande, mas fraco, porque nós não temos mais unidade. E os que lutam para impor sua visão e sua ideologia estão cada dia mais prejudicando o país. Não é só a esquerda, não, a direita também. Então, o Brasil não tem líderes de direita equilibrados e nem líderes de esquerda equilibrados. E os de centro também não têm repercussão. Então, o Brasil hoje está sem lideranças. E quem tem, não é boa liderança.
Qual é a luz do túnel?
Eu acho que nós vamos ter que fazer a pastoral do diálogo, todas as igrejas, a catequese do diálogo, porque é isso que falta no Brasil. Ouvir o outro, deixar o outro falar. E quando falar, pensar no outro. O Brasil é muito individualista e por isso que não está dando certo. Não quer leis. Só leis em seu favor. Se sair alguma lei no qual ele está prejudicado, ele não obedece. Isso começa desde o trânsito ou qualquer outro lugar. O brasileiro sempre dá um jeito de escapar da lei e também nas igrejas. Então, isso não dá certo. Ou nós temos uma disciplina de viver, ou temos também uma ascese, que é o treinamento para conviver junto, ou nós vamos cair num descenso e numa perda constante de identidade. O Brasil já foi um país muito bom, porque tinha vizinhança. Nós perdemos a vizinhança. Então, o Brasil hoje é uma lambança.
Dom Anuar fez uma frase muito forte para nós. A corrupção está sangrando o Brasil. É isso?
Acabei de passar 3 dias com ele lá no Paraná. Nós somos amigos de quase 30 anos. E foi muito bom. Nós conversamos muito sobre isso. De fato, o Brasil está sangrando e a igreja está sangrando junto. E nós vamos ter que meter a cara. A igreja vai ter que falar. Porque se não falar, vai ser omissa e a história vai cobrar isso de nós. Os padres no púlpito vão ter que falar. Não politicamente, moralmente. Nós vamos ter que pregar a unidade, o diálogo e o direito de o outro falar, se eu quero esse direito. No Brasil, quem pode mais, grita mais, e o país não é mais um país histérico. Desculpa, ele não é um país histórico, ele tornou-se um país histérico. Isso é grave.
A corrupção é endêmica, realmente?
É histérica. A pessoa só pensa no que vai comer, o que ele vai puxar para si. Ele não entrega para o outro. Quem faz isso é pouca gente. E aqueles que fazem, embora tenham boa vontade, não dispõem dos recursos, porque os recursos ficaram na mão dos políticos. E esses são, como é que se diz, são filhos de Pantagruel. Eles querem mais para si, e para o povo nada. Nem migalha estão dando para o povo. É só, acabei de passar no hospital. Estou vendo como tratam as pessoas nos hospitais. Ora, um país mostra o que é nos corredores dos hospitais. Visite corredores de hospital, você sabe se o país está bem ou não está.
Papa Francisco já dizia que nós medimos a nossa sociedade pelos extremos, como cuidamos das nossas crianças e como cuidamos dos nossos idosos. E o senhor colocou uma pedrinha a mais, como cuidamos também dos nossos enfermos.
Você não tem dúvida. Se você quiser dizer se um país é civilizado, veja o que ele faz com os velhinhos, com os doentes, nos corredores de hospitais, e o que faz com as crianças. Se eles forem o nosso maior tesouro, o país está bem. Se eles são um estorvo, então o país está mal. E o Brasil hoje está tratando velhinhos, doentes e crianças nas escolas como estorvo. Não há dinheiro para eles, mas para grandes estádios há. Para futebol há, para esporte há. E também para aumentar a verba dos políticos e os privilégios de juízes e de deputados. Isso sempre tem, mas para o aposentado não tem. O Brasil é um país às avessas, infelizmente. E vamos ter que virar o Brasil do avesso para ser de fato o país que ele é.
E o papel da Igreja em tudo isso?
Profético. Se não falar, ela morre. A Igreja, no Brasil, se não falar, vai morrer. Vai ter que falar.